Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 30 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste ao vivo a nossa transmissão pelo canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos assiste para quem nos ouve pelo podcast no programa Faixa Livre. Nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar no programa de hoje de todas as movimentações aí que temos visto na política, repercutindo inclusive essa viagem do filho do presidente da República ao Catar, sede da Copa do Mundo, o deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, para levar vídeos divulgando o Brasil para as autoridades lá do país. Os serviços de nuvem e e-mails aí não devem funcionar nesse período do ano lá no país asiático. E o Eduardo ele teve de fazer aí esse sacrifício de ir pessoalmente lá levando um pendrive para as autoridades lá do Catar. E aproveitou, evidente, e assistiu, né, aos jogos da Copa do Mundo. Lamentável. Quem vai falar sobre mais esse absurdo do bolsonarismo e também sobre as articulações que têm se dado aí na transição de governo será o professor de Sociologia da Universidade de São Paulo e editor do site A Terra é Redonda, Ricardo Mussi. Também vamos abordar a situação aqui no Rio de Janeiro com uma boa notícia: a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de um projeto que cria o chamado Orçamento Temático da Igualdade Racial. Quem vai nos explicar aí que de fato é esse instrumento será a autora do texto, a deputada estadual do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Dani Monteiro. E hoje também, aqui no Rio, acontece lá na sede da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, um ato pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso nos Estados Unidos depois de ser extraditado pelo Reino Unido. É uma história que vocês conhecem bem, temos tratado desse drama aqui no Faixa Livre já há bastante tempo. E o vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, vai falar conosco aqui sobre essa questão. Ele também é diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o Paulo Zoc. Nos vai tratar aí desse ato lá na ABI, mas principalmente sobre a situação do Julian Assange. Parece que ele sofre com problemas de saúde nessa prisão ilegal. Depois de ter divulgado no site WikiLeaks aqueles documentos sigilosos denunciando crimes de guerra cometidos pelos estadunidenses, entrevista importantíssima aqui no programa. E encerrando a edição de hoje, a ex-atleta olímpica e presidente do Instituto Esporte e Educação, Ana Moser, ela que compõe a equipe de transição de governo na área do esporte, vai comentar as urgências desse setor que foi absolutamente abandonado na gestão Bolsonaro. Vale a pena ficar ligado aqui no nosso programa de hoje. Vocês, evidentemente, perceberam que a gente vai ter uma edição aí quente nesta quarta-feira. Eu inicio as conversas assim que eu fizer a leitura rápida aqui de alguns recadinhos para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. E hoje, meu agradecimento ao jornalista Antônio Figueiredo é especial. Este é o último programa que temos, em que temos a parceria aí com a Web Rádio Censura Livre. Eu quero saudar toda a equipe da Web Rádio, em especial ao Antônio, o editor-chefe, pela confiança e pelo carinho durante esses 5 meses em que ele cedeu a estrutura para fazermos as transmissões aqui do programa. A partir de amanhã, nós seguiremos aqui pela nossa própria plataforma. Toda a equipe do Faixa Livre agradece e deseja que esse trabalho independente que a Web Rádio Censura Livre vem realizando aqui no país nos últimos tempos siga reverberando. Muito obrigado, Antônio, e demais camaradas aí da Web Rádio. Lembrando que a partir de amanhã você só conseguirá acompanhar o Faixa Livre ao vivo através aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Bom, agora sim, dando início às nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela o professor de Sociologia na Universidade de São Paulo, a USP, e editor do site A Terra é Redonda, Ricardo Mussi. Professor Ricardo Mussi, bom dia.
Bom dia a você, Anderson, bom dia a todas e todos que estão assistindo, espectadores desse programa e os ouvintes também.
Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação conosco aqui, por atender ao nosso chamado, ao nosso convite. Te agradeço muito a tua presença aqui no Faixa Livre. Ricardo, o país entra aí na reta final de um governo que vai deixar marcas difíceis de serem removidas. Um caos social misturado a uma crise econômica de proporções históricas. Tudo isso combinado a um projeto autoritário que, felizmente, encontrou resistência na população brasileira e nas ditas instituições que não aceitaram abrir mão dessa nossa democracia burguesa que temos. É difícil quantificar, Ricardo, o tamanho dos prejuízos que o Jair Bolsonaro deixa ao Brasil, mas uma coisa é certa, há muito trabalho pela frente a essa equipe, essa gestão Lula-Alckmin, que assume em pouco mais de um mês o comando da República. Como é que você caracterizaria, Ricardo, essa gestão do Jair Bolsonaro durante os quase 4 anos aí em que ele esteve na presidência da República, por favor?
Bom, a principal característica dessa gestão foi enunciada pelo próprio Jair Bolsonaro, né, num vídeo que ficou famoso, foi, viralizou, né, logo após a sua posse, num encontro, num jantar nos Estados Unidos, com grandes apoiadores da extrema-direita americana, Steve Bannon, lideranças de think tanks, onde ele falou que no Brasil tinha muita coisa para ser destruída. Então, o que ele alegou, de certa forma, né, é que era um governo, governos anteriores que tinham transformado o Estado em um paquiderme, né? Então, a política de Estado mínimo que o Brasil já tinha sido vítima pela vigência do neoliberalismo desde o início dos anos 90, foi aí acrescida, né, nessa política do ultra-neoliberalismo, que não se tratava só de reduzir o Estado, mas sim de desmontar o Estado, né, de desfazer órgãos típicos do Estado, desde que esse se organizou como Estado-nação. Então, eu diria que esse foi o norte, né, da administração Bolsonaro e também, né, a gente que faz essa separação, mas eu acho que ela é impossível de ser feita, da gestão Paulo Guedes. Né? Mais correto seria, nesse ponto de vista do desmonte do Estado, em falar na parceria Paulo Guedes, Jair Bolsonaro. Então, esse desmonte, né, é o ponto, né, decisivo dessa ação. Então,
eu fiquei aqui sem o teu áudio, Ricardo, não sei o que é que houve, mas eu momentaneamente fiquei o teu áudio, mas eu acho que é bem por aí, Ricardo. Eu acho que não dá para a gente desvincular a imagem do Paulo Guedes do Jair Bolsonaro, né? O Paulo Guedes, que assumiu o Ministério da Economia como braço direito do Jair Bolsonaro, era considerado lá o tal do posto Ipiranga do ex-capitão naquele início de governo. Também tínhamos lá na época o Sérgio Moro, que também era uma outra figura importante nessa gestão Bolsonaro. O Moro, que deu no que deu, a gente viu o que aconteceu aí com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, acabou denunciando uma série de questões lá dentro da gestão do Jair Bolsonaro, enfim. Mas o Paulo Guedes, sem dúvida alguma, é uma das bases dessa gestão do Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. E como é que você tem interpretado, Ricardo, esse silêncio do Bolsonaro desde que ele saiu, desde que saiu, na verdade, o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. O presidente aí fez uma única aparição, aquele discurso lá de 2 minutos, onde ele teoricamente teria reconhecido a sua derrota nas urnas, mas desde então não mais se dirigiu à nação, nem compareceu a eventos públicos. O que, que diz a você essa ausência do ex-capitão, Ricardo?
Olha, aí há dois fatores, né? Há um fator, digamos, subjetivo, né? Que o Bolsonaro não se sente à vontade, né? Nós vimos isso ao longo de todo o seu mandato, né? Ele não se sente à vontade em situações em que ele está em inferioridade. Então, por exemplo, no momento em que a CPI do coronavírus estava no auge, o Bolsonaro também se recolheu, né, se manteve, né, e nessas situações, muitas vezes ele até tem o recurso de se hospitalizar, né? Então, nos bastidores se diz, né, que ele estaria muito deprimido, que é provável, né? Ele tem um tipo de comportamento que indica uma certa bipolaridade, né? Então, é provável que nesse momento ele esteja sem muitas condições de se apresentar com aquele sorriso falso, né? Que é tão típico, com aquele ar falso de bonachão dele, né? Uhum. Agora, há aí também uma estratégia política, né? Porque ele pretende manter o apoio desses setores mais radicalizados da extrema-direita, né? Que nós designamos aí pelo termo bolsonarismo, né? Isso. E que muitos deles estão mobilizados, né, alguns mobilizados fisicamente em participar de bloqueios de rodovias, de manifestações nas portas das unidades do Exército, mas outros estão também mobilizados fortemente nas redes sociais, divulgando ainda fake news que é sobre o processo eleitoral. Né? Uhum. Então, o Bolsonaro, se for fazer lives ou coisas do gênero, será confrontado, né, com essas posições e ele terá que dizer, né, sim ou não. Né? Ele não pode, no momento, nem dizer sim nem não. Ele não pode dizer sim porque configura crime de responsabilidade. Né? Mais um que ele pode ter que responder assim que deixar a presidência e perder o fórum privilegiado. E se ele disser não, ele desmobiliza esses grupos. Então, eu acho que esse silêncio dele é a combinação desses dois fatores.
Não, sem dúvida alguma. É um silêncio que, acima de tudo, preocupa, o Ricardo. A gente tem demonstrado aqui toda a nossa preocupação em relação a esse silêncio e a essa indefinição que está colocada, com os apoiadores do Bolsonaro ocupando a porta lá dos quartéis do Exército, país afora, ainda fechando algumas estradas aqui no Brasil, esse clima de tensão que foi criado a partir dessa postura do Jair Bolsonaro, do ex-capitão, em relação ao resultado das eleições. Porque ele aceitou, teoricamente, o resultado, mas continua tensionando o quadro. A gente viu também aquela intenção lá do PL de questionar o resultado das urnas lá no segundo turno, de uma parte, né, das urnas que tivemos aí no segundo turno, foram utilizadas no segundo turno, mas abandonaram esse questionamento no primeiro turno, já que as urnas foram as mesmas, né, usadas nos dois turnos. Mas o presidente lá do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, acabou interrompendo essa tentativa do PL, lá do Valdemar da Costa Neto, de até tentativa de golpear a democracia no nosso país. Essa aqui é a verdade, né? Estabeleceu lá uma multa ao PL, enfim, era o que a gente precisava para esse momento, interromper esse processo de golpismo que está colocado, essa ampliação das tensões provocada por esse questionamento do PL. Agora, por falar esse tensionamento aí que a gente tem falado do bolsonarismo e que ele tem produzido aí nos últimos tempos, o Ricardo, há alguma chance de isso trazer problemas para a posse do Lula em 1º de janeiro? Ou isso aí é uma tentativa do ex-capitão, digamos assim, de acumular forças para liderar a oposição a partir do ano que vem? Como é que você caracteriza esse tensionamento, se você acha que isso pode trazer algum problema para o Lula, para a posse do Lula em 1º de janeiro?
A posse do Lula é um evento que vai depender aí da mobilização da Polícia Federal, né? Talvez, se houver algum tipo de acordo, das polícias militares, do Exército, né? Eu acho que isso está sendo bem conduzido pela equipe de transição e não vejo riscos de conflito, né? Eu acho que os próprios bolsonaristas não vão tentar algum tipo de agressão. Eles vão recuar, digamos assim. O que para os próprios bolsonaristas é uma data mais anunciada por eles como decisiva é o dia 12 de dezembro, que é o dia da diplomação do Lula e do Alckmin como presidente e vice. Uhum. Então, eu já vi manifestações de membros da extrema-direita dizendo que, né, depois de diplomado não tem mais recuo, né? Então a posse seria uma coisa mais simbólica, digamos assim. Então, eles vão fazer esforços até essa data, né? Então, esse empenho maior eu vejo nesse sentido em tentar anular as eleições, embora eles não tenham mais estratégia nenhuma, né? Todos aqueles que tentaram fracassaram, né? Ficou bem claro na expressão do ministro Barroso, né? Perdeu, né? E pois agora, essa expressão tem vários sentidos, né? Eles perderam em várias frentes, né?
Sim.
Eles perderam não só no voto, mas perderam na mobilização que não foi, né, suficiente para parar o país, não perderam na mobilização que não despertou nenhum movimento no interior das Forças Armadas, perderam no recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E estão perdendo até mesmo na disputa digital. Está, né, ficando claro, né, para muita gente, né, os malefícios que esse movimento traz para o país, que o país quer paz, né, quer voltar a trabalhar, a ter um rumo, né, no sentido do desenvolvimento com igualdade social, e isso, de certa forma, está sendo impedido por eles. Mas eles continuam, né, fazendo fake news dos mais diversos tipos, e esses fake news têm penetração na sociedade, inclusive em setores que a gente imaginava que fosse infenso a essas mentiras absurdas que eles dizem. Então, nós vemos médicos, engenheiros, odontólogos, juízes, né, advogados, pessoas que têm um certo conhecimento científico, que passaram pela universidade, alguns até por boas universidades, a divulgar, né, fake news absurdos, como, né, os que dizem que o Lula morreu e agora é um sócio dele. Coisa do gênero, assim, do inacreditável.
Não, eles continuam produzindo fake news, continuam provocando baderna no país afora e tentando mobilizar um setor aí das Forças Armadas, né, Ricardo? Eu acho que essa é a grande questão. A gente vê aí essa turma do Jair Bolsonaro na porta dos quartéis, como eu citei anteriormente. Você acha que os militares embarcariam aí até o próximo dia 31 de dezembro, pouco mais de um mês, nessa sandice que está sendo liderada aí pelo Jair Bolsonaro, com esses apoiadores deslocados dele que estão nas ruas aí do país afora, sinalizando para ETs, cantando para pneus, enfim. Como é que você observa a posição, a postura dos militares diante desse caldo de tensões que foi criado?
Olha, os militares, se tivessem que intervir, já teriam feito, né? eles não vão intervir agora, depois de mais de um mês da eleição, da publicação do resultado, e sem motivo palpável, né? Quer dizer, todas as tentativas fracassaram e, portanto, não há motivo para temer, né, uma intervenção militar. Agora, os militares têm tido um comportamento dúbio, né? Porque, de certa forma, os comandos das três forças têm usado aí um termo que é um mote, né, dessas manifestações, que é a defesa da liberdade de expressão. Né? Quer dizer, então, esse é um ponto problemático, porque nós sabemos que a liberdade de expressão tem limites, né? A legislação, né, proíbe, por exemplo, né, falas fascistas, né? A pessoa pode ser punida por isso, né? E está no Código Penal, né? E também está na Constituição, né, que qualquer ameaça ao processo constitucional pode ser criminalizada, né? Como está sendo, em certa medida, pelo Supremo Tribunal Federal no processo comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas os militares, né, estão, de certa forma, quase que confrontando esse processo, né? Na medida em que eles falam que é só liberdade de expressão, quando nós sabemos que sim um apelo ao golpe, né? A ruptura com o Estado de Direito, com a Constituição, com o processo democrático.
Você acredita que o Lula, o Ricardo, ele tem condições de pacificar essa relação do Estado brasileiro com as Forças Armadas, o Ricardo? Porque o Lula, ele sofre muita resistência no campo dos militares, enfim, a gente tem observado aí nos últimos anos uma ação de boa parte das Forças Armadas aí em oposição ao Lula, inclusive lá naquele processo lá em 2018, né, quando o general lá, eu me fugi o nome dele, que escreveu aquele tweet lá, o Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, ele escreveu lá aquele tweet ameaçando o Supremo Tribunal Federal caso eles decidissem a favor do Lula para que ele participasse das eleições presidenciais lá em 2018. A gente observa o Lula aí uma relação difícil com os militares, fala-se aí numa saída, inclusive, e a gente vai tratar disso daqui a pouco, uma saída em conjunto dos comandantes das Forças Armadas agora no fim dessa gestão do Jair Bolsonaro. E você acha que o Lula tem condições de pacificar essa relação com os militares a partir da sua gestão, a partir de 1º de janeiro? Como é que você observa aí essa relação do ex-presidente Lula com as Forças Armadas no país?
Bom, aí há vários fatores, né? Que significa pacificar essa relação, né? É claro que esse nível de confronto que temos hoje com comandantes indicados por Bolsonaro, pessoas de sua confiança, né? O Bolsonaro, ele demonstrou, né, durante todo o seu mandato, né, que ele sabe escolher pessoas de sua confiança, né? Foi assim nos ministros lá do Supremo, nas indicações no Judiciário, né, no seu Ministério e também, né, no comando das Forças Armadas. Então, nós teremos uma situação diferente quando os comandantes forem nomeados pelo Lula. Agora, o que acontece no interior das Forças Armadas é algo que é muito objeto de especulação, mas nós não sabemos, inclusive, porque, né, o que se passa lá é mantido sob sigilo, né, inclusive sigilo funcional, né? Então, esses militares não se expressam mais, né, nem mesmo pelas redes sociais. Então, se especula que, né, que a maioria seria pró-Bolsonaro, mas isso também vai depender das mudanças que vão acontecer no clima do país, como o bolsonarismo vai resistir, qual vai ser o mote dessa resistência, se vai ser o apelo ao golpe, se vai ser uma oposição dentro dos marcos legais. Né? Então, nesse sentido, é uma coisa ainda indefinida. Né? Mas tem um ponto muito favorável ao Lula, né? Que é que o comandante supremo das Forças Armadas Brasileiras está apoiando o Lula. Né? Eu aqui agora explico, né? O comandante supremo das Forças Armadas Brasileiras é o presidente dos Estados Unidos. Né? Porque nós sabemos que as Forças Armadas Brasileiras, inclusive com uma série de acordos, né, militares, estão subordinadas ao comando do Exército Americano, né? Das diretrizes estabelecidas lá no Pentágono. Isso não vale só para o Brasil, não, vale para o mundo inteiro. Nós estamos vendo lá na Europa como, né, governos eleitos, né, governos de esquerda, como o da Alemanha, né, são subordinados inteiramente aos desígnios dos militares norte-americanos. Né, que aqui no Brasil, então, isso é bem claro, sempre foi, ó, desde os anos 40, né, quando o Brasil fez aí, né, a opção, durante a Segunda Guerra, de se aliar, né, aos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha. Então, isso, né, era uma decisão óbvia no momento, é claro, foi correta, mas depois se gerou uma dependência, né, que é não só de armamento, mas de estratégia, de monitoramento, de formação, sobretudo, né, eles são formados os militares brasileiros são formados segundo as doutrinas, né, do Ocidente, né, que são corporificadas aí pela OTAN, embora o Brasil não faça parte da OTAN, né, seguem essas doutrinas. E, então, nesse sentido, é um ponto favorável, né, que nós vamos ter né, pelo menos por mais 2 anos, né, nós vamos ter um presidente, né, no caso do Joe Biden, né, que está interessado em que o Brasil se mantenha como um regime democrático, que facilita as coisas para o presidente Lula.
Não, sem dúvida, você citou muito bem essa relação aí do presidente dos Estados Unidos com o país, né, ele que é o chefe, você caracteriza ele como chefe aqui das Forças Armadas Brasileiras, muito bem colocado. Agora, Ricardo, nessa questão relativa aos militares, eu falei aí sobre essa decisão conjunta dos comandantes das Forças Armadas de deixarem seus postos aí na segunda quinzena do mês de dezembro, antes de o Lula assumir a presidência. Os oficiais Marco Antônio Ferreira Gomes, do Exército, comandante do Exército, Carlos de Almeida Batista Júnior, da Força Aérea, e também o Almir Garnier, da Marinha, eles teriam combinado com Jair Bolsonaro essa saída do comando antes do fim do atual mandato. Há quem diga que isso aí representaria uma sinalização de insubordinação e que passa uma péssima imagem para os escalões inferiores, abrindo um precedente muito perigoso. Como é que você interpreta essa eventual saída dos comandantes das Forças Armadas? O Ricardo, parece também que teve uma carta aí, foi escrita lá uma carta e assinada por oficiais militares do alto escalão, apoiando esses atos dos bolsonaristas, enfim. Como é que você observa, especialmente, o Ricardo, essa iniciativa dos comandantes das Forças Armadas em deixarem o comando na segunda quinzena do mês de dezembro?
Então, isso é uma coisa também indefinida, né, indeterminada, né? Eles vão deixar o comando, mas alguém irá substituí-los, né? Essas estruturas hierárquicas, né, elas não ficam acéfalas, né? Então, há uma substituição imediata, né? Isso vai abrir caminho para o Lula indicar seus comandados, né? Seu futuro, os que permanecerão, né, a partir da posse, né? Nós não sabemos, né? Então, nós não sabemos ainda o que significa isso, que significado haverá isso, né? o anúncio, né, em si, né, digamos, né, pode ser aquela famosa história, né, é um limão, né, mas esse limão pode vir a se tornar uma limonada, né? Então, depende aí, né? O Bolsonaro não é o único ator em cena mais, né? Então, isso é que modifica um pouco a situação, né? Nós temos um presidente eleito, né, com 60 milhões de votos, com um apoio expressivo dos setores, né, sociais, de todas as dimensões da sociedade, e também, né, imagina-se com setores das Forças Armadas dispostos a defender a legalidade e a Constituição, como é, né, o seu papel. Né?
Uhum.
Quanto a essa carta aí, eu li, dei uma olhada lá nos nomes, né? É uma carta a turma de sempre, né? Do Girão, comandada pelo Girão, né? São pessoas que já se manifestaram, né, sempre nessas situações, né? E são todos da, digamos assim, dos escalões médios, né? Eles não são do alto escalão das Forças Armadas e são aposentados, né? São pessoas que não estão mais na ativa. Né? Então, isso aí é uma coisa legítima. Né? Não é legítimo a pregação do golpe militar. Isso aí, sim, né, tem que ser punido. Né? Uhum. Então, eles têm que ser processados. O signatário dessa carta tem que ser alvo de processos. Né? Exatamente por essa intenção de retorno, né, ao regime militar, de ruptura com a ordem constitucional. Mas não vejo peso grande nas Forças Armadas.
Entendo. Eu queria abrir um adendo, o Eduardo, para falar um pouquinho a respeito aí dessa viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, ao Catar. Segundo ele, para levar um pendrive com vídeos do Brasil para as autoridades lá do país asiático. O curioso é que essa viagem, o Ricardo, se deu durante o período em que acontece a Copa do Mundo de Futebol por lá. Inclusive, o parlamentar foi fotografado assistindo a partidas da competição, sendo que há inúmeras maneiras, né, o Ricardo, de se enviar esses vídeos sem que ele precisasse ir pessoalmente lá ao Catar. Essa turma do bolsonarismo não sabe nem mentir, né, o Ricardo?
A hipocrisia, né, é grande, né? É porque eles têm essa dificuldade, né? Que eu já disse que o próprio Bolsonaro se encontra no momento, né, de não saber como se manifestar. Né? Eles tiveram uma votação grande e a partir dessa militância bolsonarista, a quem eles têm a atender, mas eles também tiveram votações de setores, né, de direita, de conservadores, que não são, né, de evangélicos, que não são puramente bolsonaristas raiz, como a gente chama. Né? Então, eles têm que dizer coisas para esses dois públicos. Agora, quanto à viagem do Eduardo, eu acho que ele tem todo o direito de viajar, né? De assistir a Copa, é um anseio, né, da a população brasileira, se pudesse, se tivesse condições econômicas, né, como ele tem, né, também iria, né, não vejo nada de errado nisso, né. O erro, né, aí sim, né, sério, né, isso é grave, é ele dizer, né, na sua agenda que está no Congresso, trabalhando, ele inventar uma desculpa estapafúrdia, né, o cara pode dizer, né, a Copa, torcer para o Brasil, né? Seria muito mais, digamos assim, interessante para ele mesmo, né? Uhum. Mais pessoas se identificariam com ele, né? Ver a Copa, torcer para o Brasil. E eles mudam tanto de posição que eu não duvido que, se o Brasil chegar à final, o Bolsonaro apareça lá para assistir a final.
Eu também não, eu te confesso que eu não duvido não, o Ricardo, que ele faça aí a sua aparição pública depois daquele discurso que eu citei aí na final lá da Copa do Catar. Agora, o Ricardo, em relação aí ao futuro governo, essas disputas que se colocam aí desde a transição, com questionamentos dos mais diversos, em meio a esse cenário de avanço de uma extrema-direita neofascista em todo o mundo, que praticamente dividiu o país na última eleição, isso tende a configurar uma gestão que atenda, como nunca, aos interesses dos grupos hegemônicos sob a ameaça de perda de apoio político para uma nova aliança com o bolsonarismo, Ricardo. Não dá para negar que os neoliberais aí capturaram a máquina pública por completo nos últimos anos. Como é que você avalia aí essa transição de governo e esse apoio dos neoliberais ao Lula, que tem mostrado fissuras aí nas últimas semanas? Tivemos aquela carta lá dos economistas lá, do Edmar Baixa, do Pedro Malan e do Armínio Fraga, questionando essa responsabilidade social do Lula, pedindo âncoras fiscais, enfim. Como é que você avalia esse apoio neoliberal à gestão Lula-Alckmin e a possibilidade de haver uma ruptura, que na minha avaliação ela vai se dar mais cedo ou mais tarde, mas a possibilidade dessa turma voltar a apoiar um projeto de extrema-direita para as eleições de 2026, né, Ricardo?
Bom, concordo com você que vai haver essa ruptura, né? Mas eu acho que eles vão tentar novamente a terceira via, né? Então, 2026 ainda está muito longe, nós não podemos, né, nos guiar agora por essas considerações, né? Eu vejo muita especulação aí sobre quem vai ser o sucessor do Lula, né? Está muito cedo para discutir essas questões, né? Vamos primeiro garantir a governabilidade, que é a tarefa imediata do momento, né? Agora, sobre o neoliberalismo no governo, né, ele tem várias dimensões, né? Quer dizer, tem o mercado financeiro, que é mais, digamos assim, é barulhento, né? Porque tem a sua caixa de ressonância na mídia corporativa, aí, nas empresas familiares aí dos grandes grupos de TV e de jornais, né? E seus jornalistas, colunistas, que, né, tudo que o mercado sopra no ouvido, eles se produzem, né? Mas tem também, né, um processo, né, que vem desde lá o governo Fernando Henrique, que foi, de certa maneira, interrompido durante os governos Lula, mas que novamente se intensificou aí a partir do governo Temer e adquiriu dimensões assombrosas no governo Bolsonaro, de captura do Estado pelo agentes do mercado. Então, as tais agências reguladoras, né, que o Fernando Henrique criou, que em princípio, né, seria uma forma de intervenção do Estado em determinados setores, são capturadas muito facilmente pelas empresas, pelas grandes corporações, né? Uhum. Então, esse não é um caminho para regulação no Estado, né? O Estado vai ter que buscar, o governo Lula vai ter que buscar outras formas de regulação, de interferência nesse mundo corporativo, né? Então, as empresas privatizadas, né, elas têm monopólios, né? Muitas vezes elas são monopólios naturais, né? Não comportam, né, concorrentes, né? Por exemplo, né, uma empresa de distribuição de energia elétrica, né, numa determinada cidade, ela tem um monopólio. Então, quem vai controlar, né, aquele serviço, tem que controlar isso, não pode se contar com essas agências, né? Então, há toda uma estrutura de funcionamento, né? Mesmo os quadros técnicos, né? Se reclama muito no Brasil, né, dos funcionários comissionados, né? Mas se não forem os funcionários comissionados, o presidente não teria como governar, né? Porque a máquina, né, ela já tem um sentido, ela foi composta, né, durante séculos, né, pelos grupos dominantes, né, pelas classes favorecidas, pelos setores alinhados ao alto empresariado, às grandes corporações, às multinacionais. Então, é necessário que, né, pessoas que tenham afinidades com o projeto do governo compõem o governo e comandem, né? E há uma dificuldade até ser obedecido. Né?
Sim, sim. Não, desculpe então, te interromper, Ricardo, mas você falou aí, me chamou a atenção que você falou em garantir governabilidade. Eu acho que é muito importante a gente tratar dessa questão da governabilidade aqui em relação ao próximo governo Lula, porque a gente observa alguns movimentos aí do Partido dos Trabalhadores, do próprio PSB. A gente teve aí ontem aquele anúncio do PT e do PSB de apoio à candidatura do senhor Arthur Lira lá à presidência da Câmara dos Deputados, a renovação dele na liderança lá da Câmara dos Deputados. Uma iniciativa aí bastante estranha do Partido dos Trabalhadores, para dizer o mínimo, né? A gente sabe exatamente o que representa o senhor Arthur Lira nessa gestão do Jair Bolsonaro. Ele engavetou mais de 100 pedidos de impeachment contra o ex-capitão, foi aí um dos principais braços direitos do Jair Bolsonaro em todo esse processo. Agora a gente tem aí a notícia de que parece que o MDB, o partido inclusive que o partido Michel Temer, né, que deu o golpe lá em 2016 na Dilma Rousseff, já se acertou lá com o PT nessa grande aliança que está colocada, mas parece que o MDB tá exigindo 3 ministérios no próximo governo e o Lula está acenando com apenas um posto lá na titularidade dos ministérios aqui a partir do 1º de janeiro. Ou seja, as fissuras começam a se colocar. O PT aposta aí nessa aliança com o Arthur Lira. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas movimentações do Partido dos Trabalhadores na institucionalidade, ou não só do Partido dos Trabalhadores, mas essa ampla aliança que se criou para governar o país. Esses movimentos que o Lula tem feito aí, ou o PT, de apoio ao Arthur Lira, enfim, essa primeira rusga aí que está sendo criada com o MDB, como é que você observa essas movimentações aí que têm se dado no âmbito da institucionalidade pela gestão do Lula?
Nós devemos admitir, né, que os resultados eleitorais foram desastrosos, né? Tirando a eleição do Lula, né, a votação expressiva, não só do Bolsonaro, mas também seus candidatos ao Senado, à Câmara, o fato do PL ter sido o partido que elegeu mais deputados. Então, a eleição no primeiro turno, né, que reelegeu Ratinho Júnior, Cláudio Castro, Zema, né, facilitou o Bolsonaro fortalecer-se no segundo turno e dificultou sobremaneira o cenário, né, que o Lula tem pela frente, né? Então, essa questão da presidência da Câmara é uma questão muito complexa, né? Porque se você olha para o passado, né, nas situações em que o PT não teve o comando do Congresso, ele foi, de certa forma, emparedado pelos presidentes da Câmara, né? Desde o Severino Cavalcante, o Breve, até, né, o Eduardo Cunha, né? Mas também nas situações em que, né, o PT tentou confrontar, né, e perdeu as eleições, né, ele também encontrou dificuldades, né? Então, é aquela história de se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, a questão na relação com o Congresso é muito complicada, né? E é por isso que eles estão insistindo tanto, né, que o Lula nomeie o ministério já, né, antes da votação. Eu tenho certeza que o Lula só vai nomear o ministério depois que o Congresso entrar em recesso. Uhum. Né? E aí sim, né, no próximo mandato, esses ministros e o próprio Lula terão a tarefa de converter, né, deputados adversários neutros ou então favoráveis ao programa que vai ser implantado, né?
Entendo.
Então, é uma coisa que passa aí, inclusive, por esse trabalho pessoal do Lula de conversar com cada um dos deputados, e o Lula é muito convincente nisso, né?
Não, sem dúvida.
Ele assumiu, né? Ele conseguiu construir uma base também numa situação, né?
Sim.
Que não era... Era mais adversa, né?
É verdade.
Nas gestões posteriores, né? Então, eu acho que essa vai ser a estratégia, não tem outra, né?
Uhum.
Então, esse próprio embate aí, né, na presidência da Câmara, né, é algo que vai, né, mudar de cenário, porque o Congresso que está aí não é o mesmo Congresso que vai eleger o próprio presidente da Câmara, né?
Pois é.
Então, são duas coisas distintas, né? Porque eles querem vincular uma coisa à outra. Eles querem vincular o apoio ao Lira à aprovação da PEC, mas quem o Congresso que vota a PEC é o atual Congresso. O Congresso que elege o próximo presidente é outro. Né?
Isso, exatamente.
É complicado, né? É um momento delicado, é uma engenharia complexa que, né, não podemos acreditar muito aí, né, nessas manchetes bombásticas da mídia, né?
Eu
momento a momento, passo a passo, né?
Eu tenho dito aqui no programa, o Ricardo, que essa governabilidade ela deveria ter sido construída durante a campanha eleitoral com o povo brasileiro. Está colocado é que a gente não tem mobilizações populares, não há pressão em relação a esse próximo governo. Eu não acredito que vá haver pressão das ruas em relação ao governo Lula. Eu estou bastante pessimista em relação a esse sentido. Mas a grande questão é que essa governabilidade que a gente tanto coloca aqui, que nesse momento está sendo construída lá nos acordos de gabinete lá com Arthur Lira, com aquela turma toda, deveria ser construída com o povo brasileiro nas ruas. Mas, infelizmente, não parece que a gente vai ter um cenário como esse aí pelos próximos tempos. Eu espero estar errado nessa minha avaliação, mas os primeiros sinais que têm se dado aí não são lá muito alvissareiros. Ricardo Mussi, eu quero te agradecer, acima de tudo, a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado conversar aqui com a gente no nosso programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço forte.
Obrigado, Anderson, pelo convite e parabéns a vocês todos e a equipe pelo programa que está cada vez mais sendo assistido, comentado, né, e divulgado. Né, se tornou, né, merecidamente uma referência das opções de esquerda, né, que são poucas no país e que são tão necessárias, sobretudo, né, nesse sentido que você acabou de dizer, né, da mobilização da sociedade para impulsionar mudanças, né, porque eu também acredito que sem a mobilização popular nós não teremos as mudanças que sonhamos.
É isso. Obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento, Ricardo, e pela tua, acima de tudo, pela tua participação aqui conosco. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Ricardo Mussi. O Ricardo, que é professor de Sociologia na Universidade de São Paulo, a USP, e editor do site A Terra é Redonda, e tratou aí com a gente dessas movimentações lá no Congresso, das articulações da equipe de transição da gestão Lula, enfim, muitas questões aí também dessa viagem lá do Eduardo Bolsonaro ao Catar, também a questão dos militares aqui, muitos temas importantes que a gente tratou nessa entrevista com o Ricardo Mussi.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.